Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que modificaram as cotações. Veja os destaques de hoje. A redução na oferta de animais tende a se tornar o fator mais importante de impulsionamento dos preços da arroba nesse início de ano. Apesar da alta nesta sexta-feira, a semana foi negativa para os preços do açúcar em Nova York. Café Arábica ganha fôlego em Nova York, enquanto Londres recua com as boas exportações do Robusta no Vietnã. E hoje foi dia de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe dados que surpreenderam o mercado e fizeram soja e milho registrarem fortes altas. E a gente começa falando do mercado do boi gordo. De acordo com a Scott Consultoria, no seu boletim diário, o dia foi hoje de alta para os preços das novilhas em São Paulo. A cotação subiu R$ 3,00 e a arroba da novilha foi negociada a R$ 315,00. Mas, de maneira geral, a segunda semana de janeiro está terminando com poucos negócios e com poucas mudanças nos preços. O boi gordo segue cotado a R$ 322,00 e a vaca gorda R$ 297,00, referência aí ao estado de São Paulo. As escalas de abate atendem, em média, 7 dias e das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 11 delas tiveram variação nos preços. Destaque aí para as praças do norte de Minas Gerais, R$ 310,00, Goiânia, lá em Goiás, R$ 307,00 e no sul do Tocantins, R$ 290,00, todas essas três praças com cotações em alta. E a gente também fala um pouquinho sobre o que está acontecendo fora do Brasil. A Alemanha confirmou nessa sexta-feira o primeiro surto de febre aftosa do país em quase 40 anos no rebanho de búfalo nos arredores de Berlim. Além do sacrifício dos animais afetados, uma zona de exclusão de 3 quilômetros e uma zona de monitoramento de 10 quilômetros foram estabelecidas e nenhum produto ou animal pode ser retirado dessas áreas, disse um porta-voz do Ministério da Agricultura daquele país. A Alemanha e a União Europeia são oficialmente reconhecidas como livres da doença. Os últimos casos na Alemanha ocorreram em 1988. O fato é que agora o vírus da aftosa está circulando naquela região. Vamos ver como ficaram os preços na B3, mercado futuro do boi gordo. Você acompanha comigo na tela. Janeiro, R$ 327,35, uma alta de 0,26%. Fevereiro, R$ 328,00, subindo 0,34%. E março, R$ 327,55, subindo um pouquinho, 0,06%. E o Geraldo Isoldi, analista de commodities, falou em Notícias Agrícolas que espera uma mudança nos fatores de alta dos preços da arroba do boi gordo. No final do ano passado, você se lembra, a demanda, tanto de exportação quanto de mercado interno, davam o tom aí das alterações, das elevações dos preços. Nesse início de ano, segundo o Geraldo, o fator de alta para os preços deve ser a oferta que está mais restrita. Veja só um trechinho da entrevista que o Geraldo Isoldi concedeu a Notícias Agrícolas.
No segundo semestre do ano passado, a gente teve um boom de exportação de carne bovina muito grande. Se olhando semanalmente os dados do SEX no último semestre de 2024, as exportações semanais, os números que é antes, no primeiro semestre, eles eram teto, né? 60, 70 mil toneladas, em alguns casos eles viraram piso. Uhum. Né? Enquanto no primeiro semestre, 40 mil toneladas, 40 e poucos mil toneladas por semana eram bons números, no segundo semestre a gente se acostumou a ver 60 mil toneladas, pelo menos, de exportação por semana. Né? Teve algumas semanas que foi um pouco menor, 40, 50, mas foram números muito mais altos que no primeiro semestre. Principalmente se considerar da perspectiva semanal. Então você teve isso, você teve uma demanda, um aumento na demanda interna também muito forte, como a gente não via há muito tempo. A demanda interna, ela, ela estava muito morna desde aí do Covid, né? Então a gente teve essa conjunção de fatores e principalmente por parte da demanda, né? Agora, o que mudou é o seguinte: eu acho, vamos ter uma exportação pelo menos ok, talvez não de 70 mil toneladas por semana, mas de repente aí umas 50 já é um bom número. Como eu disse, por hora, uma demanda interna um pouco mais fraca, por enquanto, só que uma oferta muito menor, né? Pelo menos agora nos próximos meses. Então, enquanto no final do ano os responsáveis foi muito mais o lado da demanda, eu acho que agora essa alta ela vai ser conduzida principalmente por uma oferta bem menor e por uma demanda interna. Demanda interna vai continuar mandando como tem mandado aí nos últimos anos. Eu acho que vai ser importante acompanhar a demanda interna, a demanda externa, desculpa. A demanda interna, eu acho que o pessoal já espera que não vai ser tão boa nas próximas semanas, mas tem uma coisa legal. Esse ano, o carnaval vai cair ali só para começo de março, né? Que seria muito melhor, que é uma situação muito melhor do que se ele caísse agora, por exemplo, no começo de fevereiro. Por quê? Dá um espaço para as famílias respirarem um pouco, né? Então, talvez aí para fevereiro a gente tenha novamente, nem que seja temporário, um aquecimento da demanda interna, né? Por conta de carnaval. O pessoal já vai conseguir ter se organizado assim um pouquinho, pelo menos dessas contas do final do ano passado e do começo do ano, e talvez sobre um pouco mais de fôlego aí para fazer churrasco aí no carnaval.
E agora o mercado do café. O dia foi de alta moderada para os preços do café arábica lá na Bolsa de Nova York. De acordo com o relatório divulgado pela consultoria Agro do Itaú BBA, o consumo global crescente e um cenário desafiador para a oferta de arábica agora em 2005 e também no primeiro semestre de 2026. 2025 agora e 2026 no primeiro semestre devem manter os preços firmes aí, podendo inclusive buscar novos patamares para o café. Vamos ver então como encerraram as negociações do café em Nova York. Você acompanha comigo na tela o março fechando a 323,85, 535 pontos de alta, uma boa alta. O maio, 319,80 centavos de dólar por libra-peso, 510 pontos de elevação. E o julho, 313,60, subindo aí 430 pontos. Já o café Robusta terminou o dia com baixas moderadas por conta de uma informação que foi divulgada pelo Departamento Geral de Alfândega, lá do Vietnã. Nessa sexta-feira, o órgão diz que as exportações de café lá do Vietnã aumentaram em mais de 100% no mês de dezembro. Com isso, as cotações ficaram da seguinte forma: janeiro, 5.031 dólares por tonelada, uma queda de 13 pontos. Queda de 13 pontos também para março de 25, fechando a 4.966 dólares por tonelada, e para maio, 4.879 dólares por tonelada, queda aí de 12 pontos. No mercado físico e nas principais cooperativas de café do país, as altas verificadas foram até importantes. Vamos conferir algumas praças. Você vê comigo Machado, lá no sul de Minas, fechou com alta de 3,48% a R$ 2.230 por saca de 60 quilos. Franca, no interior de São Paulo, também teve correção positiva de quase 1%, 0,87%, a R$ 2.320 por saca de 60 quilos. E em Maringá, no Paraná, R$ 2.230, uma alta de 3,72%. Muito bem, está na hora da gente falar do mercado do açúcar. Os preços do açúcar fecharam com leves altas nessa sexta-feira lá na Bolsa de Nova York, impulsionados pelo aumento de mais de 3% no mercado do petróleo. Porém, na semana o resultado foi negativo. O contrato março, por exemplo, acabou perdendo ao longo dessa semana 2,19%. Segundo a Lívia Coda, analista de açúcar e etanol lá da Headpoint Global Markets, os resultados positivos da safra no Brasil após um ano muito seco acabaram surpreendendo o mercado e reforçaram essa expectativa mais baixista aí para os preços. Além disso, houve também uma recuperação das lavouras lá no hemisfério norte, para a Tailândia e a possibilidade, inclusive, da Índia de retomar as suas exportações. Dessa forma, o mercado do café, do açúcar lá na Bolsa de Nova York segue pressionado hoje, como eu disse, com uma reação pequena aí. Março, 19,22 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 12 pontos, a mesma alta para maio, que fechou a 12,07, e julho, 17,70, uma alta de 0,10%. Muito bem, vamos falar do mercado do milho. Nessa sexta-feira foi dia de relatório mensal de oferta e demanda do USDA, do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. E no caso do milho, houve uma redução drástica na safra americana de 7 milhões de toneladas em relação ao relatório de dezembro. O estoque norte-americano também recuou bastante, pouco mais de 5 milhões de toneladas, e o resultado, alta de 15 pontos nos primeiros vencimentos. Vamos conferir... Desculpem, as cotações lá na Bolsa de Chicago. Mas antes vamos ver um VT do analista da StoneX, o Rafael Bulascoche, sobre os números lá do relatório. Vamos ouvir.
O contrato de milho em Chicago, né, o vencimento mais próximo, operando ali perto dos 470 centos por bushel. É um patamar de preço relativamente mais alto aí do que a gente vem observando na média das últimas semanas, até dos últimos meses, né? Se a gente for pensar até que no mês de agosto a gente chegou a operar perto dos 370 centos por bushel. Então a gente vê uma recuperação muito boa dos preços em Chicago. E assim, hoje esse movimento foi muito fortalecido por esse relatório novo do USDA, que trouxe assim uma revisão muito importante, principalmente para a produção dos Estados Unidos, né? A gente viu o USDA reduzindo o nível de rendimento, a produtividade da safra americana. Foi uma safra muito boa, de maneira geral, assim, chegou a se estimar uma produtividade recorde, e então, no geral, foi uma safra muito boa, mas agora, com os dados mais consolidados, a gente vê uma safra que veio um pouco menor do que se esperava pelo relatório de dezembro. A gente viu que o USDA tirou praticamente umas 7 milhões de toneladas da produção dos Estados Unidos, assim, o que fez também, o que exerceu uma certa pressão do ponto de vista dos estoques. Então a gente vê esses preços justamente reagindo a isso. A gente deve continuar olhando para, do ponto de vista de fundamento, de oferta principalmente, o mercado vai passar a acompanhar agora muito a safra brasileira, né? A safra sul-americana como um todo, mas principalmente a brasileira. Se a gente vê, algumas regiões já começaram a colheita da soja, então logo mais a gente deve ver o plantio do milho safrinha tomando tração. Então, e o milho safrinha, como a gente sabe, é onde fica concentrada a maior parte da produção de milho do Brasil. Então, qualquer problema, eventualmente, com a safrinha, pode vir a movimentar os preços em Chicago. Aqui na StoneX, a gente estima a produção da safrinha em mais ou menos umas 101,6 milhões de toneladas, né? Um volume relativamente bom, um ganho de 9,5% em comparação ao ano passado. Então... Mas, claro, esse número pode sofrer revisões, principalmente porque a maior parte da safrinha nem começou a ser plantada, né? Então a gente vai estar também muito atento ao clima e etc. Para além disso, a gente também deve estar muito atento, o Chicago principalmente deve estar muito atento ao novo governo do Donald Trump, né? A gente sabe que os Estados Unidos é um grande exportador e, enfim, medidas mais protecionistas, um isolacionismo maior dos Estados Unidos no mercado internacional tende a prejudicar um pouco os setores exportadores do país. Então, a gente pode ver, eventualmente, um efeito das políticas tarifárias do Trump sobre as exportações de milho dos Estados Unidos, né? O que pode vir também a movimentar Chicago.
E olha só como os preços do milho reagiram de forma positiva lá na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. Março, 4 dólares e 70 centes por bushel, uma alta de 14 pontos e meio. O maio subindo 15 pontos a 4,79. E o julho, 4 dólares e 82 centes por bushel, subindo aí 14 pontos. E para o Brasil, a StoneX está estimando aí uma produção de 101,6 milhões de toneladas de milho nessa segunda safra e um total de 128,6 milhões de toneladas entre milho verão e safrinha, índice superior do ano passado, mas em linha com uma safra considerada normal. Para o Rafael, o desenvolvimento da segunda safra e o tamanho da oferta vão direcionar os preços no segundo semestre, mas deve haver aí um bom suporte da demanda, tanto interna quanto externa, principalmente se a China deixar de comprar dos Estados Unidos e se voltar ao Brasil, como aconteceu em 2023 com a guerra comercial. Muito bem, checando os números na B3, você acompanha comigo na tela, janeiro fechando com alta de 0,34% a R$ 74,17. Março, R$ 77,95, subindo 1,58%, uma boa alta. O maio, R$ 75,40, alta de 1,36%. E agora o mercado da soja e o USDA mais uma vez surpreendeu e trouxe redução importante na produção de soja lá nos Estados Unidos, principalmente na oferta geral de soja, enquanto aí as expectativas do mercado eram apenas de ajustes dos números. Os estoques finais de soja dos americanos ficaram em 10,3 milhões de toneladas contra 12,8 milhões de toneladas no boletim de dezembro. O USDA também reduziu a safra em 2,6 milhões de toneladas, a safra americana desse ano, apontando aí para uma produção de 118,8 milhões de toneladas. Você se lembra que no relatório de dezembro esse número era superior a 121 milhões de toneladas. A redução nos estoques mundiais também foi significativa, uma perda aí de 3 milhões e meio de toneladas, segundo o USDA. Os números mexeram com os preços da soja em Chicago, com altas de mais de 20 pontos, com a movimentação de hoje no mercado ganhando fôlego e dando mais firmeza aí para os preços. A resistência para a soja agora passa a ser de 11 dólares por bushel, segundo informou Vlamir Brandalize da Brandalize Consult. Vamos ver então como encerraram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Janeiro, 10 dólares e 13 centes por bushel, alta de 21 pontos mais 25. O março, 10,25, uma alta de 26 pontos. E o maio, 10 dólares e 38 centes por bushel, subindo aí 27 pontos mais 25. Para o Brasil e para a Argentina, as produções foram mantidas pelo USDA em 169 milhões, no caso do Brasil, e 52 milhões de toneladas, no caso da Argentina. E o Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, fez uma análise do que pode acontecer com o mercado da soja após a surpresa desse relatório. Vamos ouvir.
Antes que ela venha, essa queda, os preços podem subir um pouco mais na Bolsa de Chicago, hein?
Podem, mas nós já estamos com preços relativamente bons, né? Nós estamos falando com o julho acima de 10,50, nós estamos com preços relativamente bons, né? E aí a pergunta que fica é a seguinte: qual é o preço que vai atrair o produtor vender? Porque quando a gente olha basicamente Chicago, preços acima de 10 bushel points, que estão agora, são preços nesse quadro de oferta e demanda até saudável. O problema é que a gente tem prêmios hoje que já estão ou no even ou negativos, e eles eram positivos, e a gente já perdeu o melhor momento do dólar. Se o produtor já vendeu 60, 50, 65%, 45% da sua safra, ele pode ter calma, ele consegue passar por esse período da colheita. Agora, se o produtor vendeu 5, 10%, ele tem que tomar muito cuidado, né? O produtor tem produtores colhendo agora no Mato Grosso, em Goiás. Os preços em reais estão bons. Ou seja, por colher tão antecipado, o mercado está pagando um prêmio melhor nessa soja. Varia de margem produtor para produtor, de região que ele está para outra região.
E como disse o Enio Fernandes, ainda tem muita coisa para acontecer. Entre elas, o tamanho da produção aqui na América do Sul, especial no Rio Grande do Sul, que já começa a registrar problemas aí de produção. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista feita pelo Guilherme Dorigatti durante o programa Realidades da Safra nessa sexta-feira.
A perspectiva este ano que a Imater, a Embrapa e outros órgãos têm feito lá no início, lá no mês de dezembro, por aí, é de que nós chegaríamos a 22. Nós não vamos chegar a isso. É impossível pela situação atual da lavoura. Então, eu acredito que nós podemos contar com um número de 20. 20 milhões de toneladas. Se der mais, ótimo, nada contra. Mas não dá para precisar, porque a variação é muito grande de uma micro-região para outra micro-região. Né? Então, quem está, por exemplo, numa região que tem chovido normalmente, ele vai achar que vai ter uma safra boa, uma safra normal. E aqueles que estão na região que não choveu, estão desesperados, que vai dar quebra extraordinária, 30, 40, 50, e pode até dar mais, depende daqui para frente. Então, eu, particularmente, a nível de Estado, eu acredito que 20 milhões de toneladas é um número razoável neste dia de hoje. O que poderá, em termos de expectativa, mudar? É, dificilmente vai mudar para mais, talvez para menos.
E o dólar voltou a subir nessa sexta-feira, hoje reagindo aí aos dados de emprego lá nos Estados Unidos, que melhoraram. Mais emprego, mais gente trabalhando, mais gente consumindo, pode haver impacto aí na inflação. E com isso, perspectiva aí de cortes de juros acaba ficando reduzida lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as atenções se voltaram para o índice de inflação, IPCA, que subiu 0,52% em dezembro. Com isso, o índice encerrou o ano de 2024 com uma alta de 4,83% acima do teto da média, do teto da meta perseguida aí pelo Banco Central. Finalização do dia, alta de 1% a R$ 6,10. E com essas informações, encerramos mais um fechamento de mercado. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. E se você quiser saber mais informações, entender melhor essas informações que foram passadas aqui durante a nossa edição de hoje, assistam Notícias Agrícolas, assista o site Notícias Agrícolas no link noticiasagricolas.com.br, como você está vendo aqui na sua tela, tá certo? Bom final de semana para você, nos vemos na segunda-feira. Até lá!